Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista e professor da Universidade de Brasília, UNB, Dércio Garcia Munhoz. Dércio, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Eu agradeço essa oportunidade de discutir as questões da economia brasileira.
Dércio, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Dércio, o Brasil tem atravessado uma das quadras mais difíceis da sua história, não só pela pandemia, mas por uma gestão absolutamente irresponsável, que coloca em prática um projeto genocida e já levou à morte mais de 415 mil brasileiros nessa pandemia de Covid-19. Na economia, estamos entregues a uma política ultraliberal que, ao invés de oferecer um colchão social para a população em um momento de crise, faz o oposto e joga cada vez mais brasileiros na pobreza extrema. Como é que o senhor tem analisado essa situação caótica que o Brasil enfrenta atualmente, Dércio?
O Brasil se defronta com uma política econômica que não pode se classificar apenas como uma política liberal, porque ela não tem uma consistência lógica, não tem objetivos declarados, não tem metas, não tem um horizonte. Pelo contrário, é uma política até raivosa, em que busca a desorganização administrativa do governo, do Estado. E por isso, por exemplo, que vem uma reforma administrativa que pretende deixar os funcionários à mercê da classe política, à mercê dos interesses de setoriais do governo, à mercê de setores empresariais, econômicos e politicamente fortes. Então você está procurando, na verdade, desestruturar a administração. Também, com o mesmo objetivo, o que se nota é que, paralelamente, se procura uma desorganização econômica, porque na medida em que você tem toda uma política de depreciação do trabalho, de depreciação da renda do trabalho, de depreciação da renda da família, você está, na verdade, depreciando o próprio as forças mais importantes de demanda na economia. Então, essa orientação ou falta de orientação da política econômica, ela vem se constituindo, na verdade, em um assalto ao Estado. Veja que a tentativa, de todo modo, de transferir para o setor privado setores como áreas como dos correios e telégrafos, que tem um papel fundamental dentro da sociedade para a organização econômica e para a organização social. Então, a busca de entregar a setores estrangeiros áreas como a energética, por exemplo, ou seja, que são estratégicas na contramão de tudo que o mundo faz. E essa política, então, ou essa gestão econômica, ela tem, assim, como estratégia, eles montaram uma máquina de propaganda muito grande, uma fábrica de fake news no próprio Ministério da Economia, e a partir daí eles passaram a produzir uma infinidade, uma imensidão, um oceano de informações falsas para tentar exatamente levar à frente a política de privatização, de transferência ao setor privado de patrimônios públicos. É aquilo que eu chamo que é o modelo soviético, a mesma rapina que se fez sobre o Estado soviético depois da queda da União Soviética, a mesma está se dando no Brasil, ou se tenta dar no Brasil. Então, infelizmente, nós estamos totalmente à deriva e inertes, porque nós não conseguimos articular uma reação contra essa desestruturação global. E essa falta de visão, falta de compromisso, e apenas objetivando, assim, uma desorganização do Estado brasileiro.
Será que o governo não percebe, Dércio, que esse cenário de desemprego crescente e empobrecimento acelerado só piora a situação da economia? Por que não se age com um mínimo de responsabilidade, oferecendo um auxílio emergencial decente, preservando os empregos? Essa cegueira ultraliberal tomou conta dos nossos gestores públicos, Dércio.
O Estado, o governo brasileiro, na verdade, ele não comanda a administração. Ele faz o papel de uma figura retórica, uma figura passiva, porque desde o início a preocupação única da gestão econômica do presidente é com relação à reeleição. Então, a partir daí, o que acontece? O presidente deixou a administração centralizada no Ministério da Economia, procurando, a partir daí, procurando que alguém tratasse da economia e ele trataria da área política. Bom, tratar da economia ninguém está tratando com seriedade, e tratar da política também não se trata de fazer uma política, mas sim de trabalhar em função da reeleição. Então, o que nós tivemos é que o comando centralizado no Ministério da Economia, que foi proposital, porque isso aí você transferiu para o Ministério da Economia, a área social, a área trabalhista, tudo mais, foi proposital, e a Previdência foi proposital porque exatamente queria ter os cordéis na mão, o Ministério da Economia, para poder ir desestruturando os setores que atendiam aquele desejo, não de ser liberal, mas sim de enfraquecer o Estado. Essa questão, então, que nós estamos nos enfrentando agora com auxílio emergencial apenas nominal, ou seja, um auxílio emergencial em que a maior parte das pessoas vai receber, ou das famílias vai receber R$ 150 por mês, o que significa que você está dando um auxílio que permite que a pessoa compre para a família dois pães por dia e dois copos de café com leite. É isso e tão somente. Mas como que você consegue, então, impor à nação, impor à população isso aí? Bom, aí vem a outra parte da estratégia. É que o Guedes, para conseguir avançar nessas questões de você negar recursos para as áreas mais importantes, mais necessitadas, para as pessoas mais necessitadas, e lançando, permanecendo milhões de pessoas praticamente à penúria, o que ele faz é provocar um estresse fiscal. Ou seja, a partir da divulgação falsa de que você está numa situação de calamidade fiscal, então você quer provocar o quê? Levar a população, os empresários e tudo mais, a aceitar a privatização como uma necessidade. E aí que vem a questão, então, trabalhando com dados falsos e com informações falsas, e dizendo que não tem recursos nem para desmatamento, nem para o auxílio emergencial, nem para a saúde, nem para a educação, isso faz com que o programa de privatização seja tentado avançar a despeito dos absurdos como esse que nós estamos vendo agora, da área da Eletrobras, Correio, o Banco do Brasil, que se tentou a entrega da DTVM, a empresa distribuidora de títulos e valores, e a Petrobras, que você vai desmantelando a Petrobras, comendo pelas beiradas, liquidando, pretendendo liquidar com as refinarias. Então, tudo isso, o que significa? Que o governo, ou seja, a gestão econômica está centrada em alguém que não é que seja incompetente politicamente, economicamente ou como economista. É que, além de não ter condições, revela que não tem condições mesmo de comando, é uma pessoa que tem interesses totais centrados na tentativa de impor o modelo Pinochet no Brasil. É isso que se nota. Uma política de empregos, né, não é uma política isolada de retomada do emprego e daí a economia vir a se acelerar, retomar o crescimento. Isso depende de uma série de questões que, na verdade, são institucionais. Quando eu centralizei no Ministério da Economia o comando das principais decisões, então, isso trouxe uma concentração de poderes e, consequentemente, você fez com que ficasse inibida, o restante da administração, dependendo da boa vontade ou da área econômica. Agora, veja bem, a própria questão que nós comentávamos no tópico anterior, que é sobre o problema do estresse fiscal, né? Isso aí é uma questão muito importante por uma razão simples. É que eu dependo de recuperação da renda das famílias. Isso é fundamental para recuperar o emprego, para recuperar o crescimento. Afinal, a demanda das famílias corresponde aproximadamente a 60% da demanda global. Então, isso é um ponto fundamental. O outro são investimentos do governo também. Bom, o que acontece com esses dois pontos? Investimentos do governo, eu não fiz gastos, eu soneguei gastos, inclusive em plena epidemia, em plena situação de emergência. Apesar de que o governo tinha recursos não orçamentários. Por exemplo, no ano passado, 2020, para o orçamento paralelo, um orçamento de emergência, nós deveríamos trabalhar com recursos não orçamentários e não provocando um déficit público artificial elevado, como fez e procurou manter o Ministério da Economia. Nós deveríamos ter utilizado recursos que existem não orçamentários no governo. Dentre eles, eu poderia citar, por exemplo, o papel moeda emitido, que é do Tesouro, e que no ano passado eram 300 bilhões. Nós tínhamos 400 bilhões de reservas, não tínhamos necessidade de ter 400 bilhões de reservas, poderíamos ter menos. Nós tínhamos perto de 200 bilhões congelados em fundos públicos que o governo queria usar para liquidar a dívida pública e não para cobrir o auxílio de emergência. Então, nós tínhamos que ter usado recursos não orçamentários para cobrir as despesas de um orçamento paralelo, que era um orçamento de emergência. Este ano a questão se repete mais ou menos. Bom, o governo tem recursos? Tem. Precisava investir para recuperar a economia e o emprego. Agora, como é que eu posso fazer isso aí se eu tenho, paralelamente, uma despesa muito grande com juros, por exemplo, que o governo tem, e na trama montada nos anos 90, no governo FHC, as despesas de juros não entram no orçamento. Eu posso não ter recursos nenhum, porque depende do orçamento, para combater o desmatamento. Eu posso necessitar de recursos e não tê-los para construir hospitais de emergência na situação presente da crise sanitária. Tudo isso depende de verbas orçamentárias. Para juros, eu não tenho nem verba nem limites. É uma excrescência absoluta. Bom, como que eu posso ter um programa de recuperação da renda se os juros engolem o Estado e engolem as famílias? Como é que eu posso também ter uma política de emprego, de recuperação da economia, se a política trabalhista ela se centrou e enfatiza o quê? O enfraquecimento do trabalhador. O enfraquecimento da renda, portanto, do poder de barganha e da renda, ou seja, o enfraquecimento do mercado, o que significa mais desemprego. A política previdenciária também foi uma das maiores tramóias que já se notou na história do Brasil, a tal reforma da Previdência, em que o governo anunciou que estaria economizando 3 trilhões e 400 bilhões em 20 anos. E para isso ele recorreu aos dados falsos que tem uma matriz muito profícua no próprio Ministério da Economia. Dados falsos dizendo que a Previdência estava quebrada e que estava quebrando o país. Bom, com isso nós reduzimos o valor das aposentadorias futuras e o valor das pensões futuras, além de termos dificultado a aposentadoria daqueles que já tinham condições com a aposentadoria por tempo de serviço, nós negamos tudo isso. O que que nós estávamos negando? Que era o ponto fundamental a considerar. Nós estávamos negando o nível de renda das famílias, o poder de compra global das famílias. Ou seja, nós estamos dirigindo toda a política trabalhista, política previdenciária, e também pretendemos no setor público, no sentido de reduzir o poder de compra das famílias. Ora, Se as famílias têm inibido o poder de compra, se a política cambial tem sido utilizada durante longo tempo para conter os preços artificialmente e, por isso, dificulta as exportações e perde competitividade interna com produtos estrangeiros. Se nós não estamos investindo porque o governo gasta 1 bilhão por dia de juros e não tem, então, 5 bilhões para investir aqui e ali, né? É uma situação surrealista. Mas isso tudo trava a economia, impede o crescimento. Todos os discursos que falam crescimento em V, oi, ui, qualquer coisa que seja, qualquer letra que o ministro da Economia queira inventar, queira criar, queira utilizar, não tem nenhum sentido. Porque a economia funciona com base ou acionada, alimentada pela demanda. E a demanda principal das famílias, depois vem a demanda de exportações, importações, vem a demanda de investimentos do governo e a demanda de consumo do governo. Você trava tudo com essa política de criar uma situação fiscal artificialmente deficitária. Então, a partir disso, você vai avançando nas reformas e vai travando mais a economia. Ou seja, o Ministério da Economia não tem nada com economia, não tem nada com perspectiva econômica, não tem nada como projeto econômico, não tem nada como uma visão de renda e emprego para o futuro.
O panorama é tão grave, Dércio, que até a inflação voltou a subir acima do centro da meta. Nós temos um orçamento absolutamente engessado e ninguém mexe nessa excrescência que é o teto de gastos. Os investimentos em saúde e educação estão cada vez mais restritos pela sanha ultraliberal. Não passou da hora de se discutir o fim dessa emenda constitucional 95 que estabeleceu o teto de gastos, Dércio?
Numa situação de necessidade de cobertura de gastos extraordinários, como nós estamos vivendo esses últimos anos, não tem o menor sentido a existência de um teto de gasto, um teto rígido. Mesmo porque a existência desse teto foi quando veio o governo Temer, né, com o Meirelles, e surpreendentemente. Acusando o governo anterior da Dilma de que tinha dado uma pedalada fiscal, ou seja, despesas não contabilizadas, o governo apurou menos de 60 bilhões como recursos que deveriam ter sido pagos naquele ano e que não foram pagos e, portanto, foram omitidos. A surpresa maior é que surge um novo orçamento, em vez de ter 50 ou 60 bilhões a mais de despesas, ou seja, vamos incluir agora aquilo que nós não incluímos no ano anterior. Ao invés disso, o orçamento veio com um aumento de déficit de uns 160 bilhões de reais aproximadamente. Ou seja, o orçamento foi artificialmente inchado, certamente para dar recursos extras ao governo, ao novo governo. E além dessa questão, que é de extrema gravidade, o que acontece é que estabeleceu-se o teto, amarrou-se então os gastos, deram um aumento excepcional, ali um aumento extra, e ao mesmo tempo amarrou-se os gastos, né, para o futuro. Bom, e isso aí desconhece mil coisas, esse procedimento. Primeiro, é que o governo tem recursos demais. E tem sempre recursos que são chamados para garantir a liquidez de títulos públicos na conta única. E o governo tem tido em torno de 1 trilhão de reais depositado na conta única. Agora, no final de 2020, o depósito na conta única era de 1 trilhão e 400 bilhões de reais do governo. Bom, mas acontece o seguinte, o governo tem dificuldade, apesar disso tudo, porque é porque ele sofre um processo de saques, entendeu? Ou seja, o orçamento e a legislação fiscal em geral, inclusive com a lei de responsabilidade fiscal, constitui um conjunto de falsidades. Porque na lei de responsabilidade fiscal, basta dizer que eu 1.000 reais para comprar gás para o hospital depende de verbas de aprovação do Congresso, etc., e para pagar 1 bilhão por dia de juros não tem verba, não tem limite, o que é absolutamente inaceitável, né? e o Congresso já deveria ter discutido isso, revisto isso. Mas essa é uma armação feita em conjunto com o Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, junto com o Banco Central. Por exemplo, não tem dinheiro para nada? Não. E as emissões de papel moeda? De quem são? Antigamente iam para a conta de movimento que o Banco do Brasil aplicava na agricultura. E pode-se discutir, deve-se discutir, os critérios adotados pelo Banco do Brasil, de correção monetária, etc., né? Embora o banco sempre alegasse que mais de 80% dos recursos que ele arrecadava em função da administração da conta única e financiamento agrícola voltava ao próprio tesouro, em torno de mais de 80%. Mas as emissões, quando fizeram as mudanças no início de 1986, sobre a questão das emissões, falava-se, e existem os porta-vozes do mercado, que são mestres em inventar, em criar meias-verdades. Falava-se que as emissões feitas para a conta de movimento para a agricultura eram inflacionárias, etc., etc., né? Bom, sempre se emitiu no Brasil apenas pela necessidade de troca, e continua a se emitir, né? Mas desde então, quando acabaram com o financiamento agrícola por intermédio das emissões do papel moeda emitido, continuou-se a emitir e nunca se emitiu tanto desde então. Mas qual é a mudança? A mudança é que desde então as emissões são do Banco Central. Ele recebe como um passivo recursos de terceiros de custo zero o valor das emissões. Aplica, faz aplicações ativas que são remuneradas, a imagem, por exemplo, dos títulos públicos. Então, emite o papel-dinheiro, põe em circulação de forma ativa. Da forma ativa, me dá um ganho. Primeiro, eu ganho o valor das emissões. Depois, eu ganho a remuneração futura daquele valor emitido. Bom, quanto é que o governo tinha o ano passado, por exemplo? Tinha 300 bilhões de reais de emissões que pertencem ao Tesouro. E isso porque o dinheiro foi comido, já que você não dava remuneração nenhuma e utilizava para operações ativas e ganhos do Banco Central, ilícitos, né? E então, as emissões continuou. O ano passado, o Banco Central emitiu só no ano passado 80 bilhões mais ou menos de reais e ficaram para ele. Ora, não era para figurar uma emissão com uma receita do Tesouro? Poderia ser uma receita amarrada a algum tipo de aplicação. Aplicação nobre que fosse, né? Na saúde, na educação, em abonos de emergência, programas sociais. Mas do Tesouro, não, é do Banco Central. Outra coisa que nós temos também é a questão das reservas. Se nós temos recursos muitos, e fica esse teto aí, teto de gastos, né? As reservas, tínhamos 400 bilhões de dólares até pouco tempo, e poderíamos ter apenas a metade, 200 bilhões de dólares, e outros bilhões de dólares o Brasil poderia ter garantido através de uma operação stand-by com o Fundo Monetário Internacional ou com outros bancos, ou seja, saco se for preciso. Um tipo de cheque ouro, por exemplo, né? Então, as reservas não precisavam ser desse valor, que tem um custo muito grande assim. E mais, uma recente invenção é inacreditável. Não temos recursos para nada, não temos recursos para abono de emergência. Mas, em compensação, o Tesouro ganhou com a valorização das reservas, ou seja, com a valorização do dólar, ele ganhou ano passado 525 bilhões de reais. Ganhou, então vamos contabilizar com receitas extraordinárias e dar uma destinação para isso, uma destinação prevista também no orçamento, em verbas extraordinárias também, que seria para os furos de emergência. Não. Os 525 bilhões de ganhos cambiais do Tesouro, reservas são do Tesouro, comprado com dinheiro do Tesouro. Os ganhos são do Tesouro. Ao invés disso, o Banco Central, de cara, passou a mão em 80 bilhões, dizendo que era abatimento devido ao custo de captação. Ora, eu não estou captando nada, não estou vendendo nada. Se eu tivesse vendendo alguma coisa, eu poderia descontar o custo de captação. Mas não estava vendendo, era valorização. Não vende nada. Jamais o Banco Central poderia ter tirado 80 bilhões, sabe Deus para quê e onde se encontram os 80 bilhões. Depois disso, o Banco Central, também de forma surpreendente, passa a mão em 120 bilhões que aparecem na sua contabilidade como um ganho do Banco Central. 120 bilhões está lá no patrimônio líquido do Banco Central. E depois sobraram 325 bilhões de reais do ganho de 525. O Tesouro se apropriou disso e utilizou para os fundos de emergência, para as despesas do orçamento de emergência? Não. Isso aí, o Banco Central, as regras que o Banco Central criou junto com o Ministério da Fazenda e Conselho Monetário Nacional, dizem que você aplica em liquidação da dívida. Ora, bolas, liquidação da dívida, se você não tiver outra destinação, você com uma necessidade absoluta, com uma carência absoluta de recursos nessa fase de orçamentos extraordinários, emergenciais, com situação de emergências ligada à crise sanitária, você jamais poderia abrir mão desse recurso. Deveria ir com uma receita extraordinária do governo. Diferentemente disso, o Banco Central depositou na conta única do Tesouro. Não deu para o Tesouro. Não se registrou como ganho do Tesouro. Os recursos figuram na conta única como um depósito do Tesouro, sem que o Tesouro possa utilizar de fato. Então a gente vê que não só não tem nenhum sentido o teto de gasto em situações como a presente, nas circunstâncias presentes, mas não tem também sentido quando o Tesouro vê que ele faz transferências absurdas para o Banco Central. Se nós fôssemos contabilizar, fosse calcular as emissões desde 1986 até agora, em que o Banco Central se apropriou indevidamente disso aí e fez ganhos nas aplicações desses recursos, se nós fôssemos ver, nós chegaríamos à conclusão de que possivelmente o ganho do Banco Central, a transferência, o subsídio do Banco Central, terá sido da ordem de 1,5 trilhão a 2 trilhões de reais. Isso numa estimativa moderada. Então nós estamos vendo que realmente já passou da hora de se discutir a questão das relações Tesouro-Banco Central.
Outro tabu no nosso país, Décio, é essa história da emissão de moeda. Os gestores insistem em não utilizar essa atribuição exclusiva do Executivo Federal, e o principal argumento é de que esse artifício vai provocar uma disparada da inflação. Só que essa justificativa está longe de ser unânime, Décio. Não seria uma alternativa à emissão de moeda no Brasil em uma economia cada vez mais decadente?
A questão que se discute, ou que tem se discutido mais recentemente, é se não se deveria emitir papel moeda para atender a essas despesas extraordinárias do orçamento paralelo do ano passado e que este ano também são recursos esses que são necessários e são exigidos, inclusive para citar, ter um abono, um auxílio emergencial que dê um mínimo de condições de sobrevivência às pessoas de baixa renda, aos desempregados. Então, nós deveríamos discutir mais do que nunca a questão do destino das emissões, mesmo como falava há pouco, né? Agora, o que acontece é o seguinte: é que na medida em que eu emito e não registro no Tesouro como receita do Tesouro, essa emissão não tem sentido, porque não elimina o déficit contabilizado como tal nas finanças públicas, nas contas do governo. Então, o problema fundamental aí é o seguinte: emitiu, emitiu. É uma receita do Tesouro, sem dúvida nenhuma. Uma receita é que não pode ser registrada como do Banco Central. O Banco Central gasta para emitir apenas a despesa industrial para emitir papel moeda. E assim mesmo o Tesouro cobra isso. Então, esse sistema de emitir e se transformar em subsídio do Tesouro não tem sentido. Agora, emissões, são necessárias emissões extras? Eu diria não. Se eu tenho 525 bilhões dos ganhos cambiais que desapareceu, se eu tenho 300 bilhões, 380 bilhões de emissões passadas com o Tesouro, ou seja, eu não precisaria emitir mais agora. A questão toda é aquilo, é a apropriação não só das emissões, mas a apropriação indevida feita pelo Banco Central, por regras que ele próprio criou junto com o Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, e que o Ministério da Economia mantém, e com o Conselho Monetário Nacional, que faz parte da mesma igrejinha. Então, criaram as regras em que o tesouro se subtraiu do tesouro os recursos do papel moeda emitido, e emitido não para cobrir despesas, emitido normalmente em função da necessidade da economia, o que é muito mais grave. Então, esse é um ponto também que merece e que deve ser discutido. Ou seja, tem que ser discutida no global as relações Tesouro-Banco Central, a questão da lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, tudo mais, porque isso aí tudo amarra a economia real. E tudo em benefício da economia fiscal, nem fiscal, da economia monetária, financeira, do setor financeiro do Tesouro. Então isso tem que ser discutido realmente, e com urgência, porque, na verdade, com isso tudo, o que está acontecendo é que está se desmontando a economia e se está desmontando as finanças públicas. Afinal de contas, pequena eram as dívidas do Tesouro no início dos anos 90, quando começou essa política de juros elevados, que foram criando juros sobre juros, foram criando uma dívida incontrolável.
Dércio, com todo esse panorama sombrio no nosso país, você crê na possibilidade de enfrentarmos convulsões sociais nos próximos meses, caso nada mude, a pandemia siga nesse patamar assustador de infecções e mortes? O brasileiro pode se rebelar?
A preocupação com relação ao resultado, às consequências de uma situação tão grave de desemprego e de fome de grande parte da população brasileira, realmente é preocupante, porque pode provocar convulsões sociais, que é a pergunta colocada. Pode provocar, e por que não está provocando? Não está provocando porque a população está sendo contida em casa, grande parte, até pelo medo da infecção pelo coronavírus. Agora, perderam a coragem de sair protestar? Aparentemente não, só o futuro dirá. Então nós temos o seguinte: veja bem, uma população pressionada por um número tão grande de mortes, um número absurdamente grande de mortes para o tamanho da população brasileira. Uma população em que você tem um nível de desemprego, como falei, da ordem de 20 milhões de pessoas, mas você tem uma série de outros em empregos precários. Os liberais conseguiram, os chamados liberais conseguiram até o inacreditável de criar empregos intermitentes, em que uma empresa pode alugar um indivíduo por uma hora por semana e se usa no dia que quer ou não. Ou seja, é um retorno a antes da CLT, ao início do século passado. Os trabalhadores viraram instrumentos em condições de contratação que nem as máquinas, ferramentas são contratadas ou cedidas ou alugadas nessas condições. Então, o desemprego e a forma como o Estado trata, assim, com desprezo, os trabalhadores. E a consequência disso tudo, o que é? É a fome. Eu falo, só o ministro da Fazenda, o presidente da República, não sabe o que representa uma família com R$ 150 por mês, ou com 250 mesmo, que eles colocaram, e tendo recursos de monta. Como eu disse, você está com 400 bilhões do Tesouro de emissões na mão do Banco Central, você está com 500 bilhões, mais de 500 bilhões do ganhos com a valorização cambial com o Banco Central. Você está com 300 bilhões de reais, 350 bilhões de reais de sobra do Fundo de Amparo ao Desemprego, depositado no BNDES, recursos de sobra e o governo matando as pessoas de fome. Bom, veja bem, claro que você está tentando, está provocando, está levando as famílias ao desespero. Consequências? Não sei. Só Deus sabe, só o futuro dirá. Ao mesmo tempo que leva as famílias ao desespero, o governo pratica uma política de facilitar a compra de armas, querendo declaradamente armar a população. E nós sabemos que dois países com direções políticas completamente diferentes e contrárias, Estados Unidos e Venezuela, tem tido o problema de milícias armadas nas cidades. E todos sabem as consequências disso. Então você levando as população ao desespero, estimulando a compra de armas e insuflando a população, entendeu, contra os poderes da República, tudo isso traz um quadro bastante preocupante, um quadro onde graça a irresponsabilidade de pessoas que deveriam estar com a consciência de que os postos que adquiriram pelo voto ou por indicação lhe dão não a liberdade, o menosprezo pelas instituições, mas sim a responsabilidade pelo resguardo das instituições e pela estabilidade das famílias, estabilidade socioeconômica. Só assim é que nós poderíamos, de fato, traçar um futuro promissor para o país, com o redirecionamento completo da política social, da política econômica, da política trabalhista, e desagregando os ministérios. Não se pode ter ministérios da área social na mão de ministérios da área econômica. Nós temos que ter um segmento da sociedade discutindo e controlando as decisões na área econômica, na área trabalhista, na área social. Não podemos embolar tudo isso, porque realmente a procura incontida da administração atual para implantar no Brasil o modelo Pinochet de previdência social e o modelo russo de privatização a todo vapor e sem critérios, isso daí leva o país exatamente para um sentido contrário àquele que se almeja, aquele que, na verdade, representa a responsabilidade da nossa geração.
Bércio Garcia Munhoz, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Eu queria agradecer ao programa Faixa Livre, representado pelo Anderson, e aos ouvintes do programa Faixa Livre, e agradecer então a oportunidade de participar de uma discussão desses assuntos que realmente constituem a gênese dos problemas brasileiros, ou seja, são aqueles que representam o grande desafio do presente. E essa iniciativa do programa Faixa Livre é extremamente oportuna. Então, muito obrigado a todos vocês e até uma outra oportunidade.
Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade de Brasília, UNB, Dércio Garcia Munhoz. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.